Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, nós estamos aqui no Teatro Sérgio Cardoso com a talentosa e experiente atriz Clarice Abujam, ela que também é bailarina e coreógrafa. A Clarice Abujam está em cartaz aqui no teatro com a peça As Nove Partes do Desejo. Espetáculo que entrou em cartaz aqui no Teatro Sérgio Cardoso no dia 3 de novembro. Clarice, é uma satisfação falar com você. Eu gostaria que você comentasse a respeito do espetáculo. Você teve contato com esse espetáculo, se não me engano, foi em 2004, né?
Foi em 2004, assisti esse espetáculo em Nova York, me encantei por ele e... Aí começou uma árdua jornada, porque eu não consegui o contato do agente, da autora. Foi quase um ano para conseguir, aí eu voltei para lá. E na volta me encontrei com ela, com a autora. Fui até o teatro falar com ela. E aí começou um processo belíssimo, que ela é uma pessoa maravilhosa. A gente fez uma amizade muito grande. Tanto que ela veio para o Brasil agora para ver a produção da peça. E no segundo dia ela deixou o hotel, foi lá para casa, lavou louça. E é uma pessoa encantadora, uma menina. Eu digo uma menina porque tem 36 anos de idade, talentosíssima. E então eu estou envolvida nesse processo há mais de 2 anos.
Qual foi esse impacto que você teve ao ver a encenação em Nova York? Que te motivou a querer montar o espetáculo?
Olha, antes de acabar o espetáculo, eu sabia que eu queria fazer. No meio do espetáculo, eu falei, eu quero fazer isso daí. Não sabia exatamente colocar o dedo na ferida, mas eu sabia que eu queria fazer. Quando acabou o espetáculo, eu fiquei esperando para falar com ela. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu tô me precipitando, vai ver que esse espetáculo é um espetáculo meio... Eu estava nos Estados Unidos, então todo aquele impacto Iraque, Estados Unidos, aquela coisa, né? Eu falei, não, deixa eu dar um tempo. Foi quando eu voltei sem falar com ela. Aí eu descobri que não é uma questão de ser um espetáculo oportunista, ele era um espetáculo oportuno, perfeito, entendeu? E o espetáculo nunca saiu da minha cabeça, desde o dia que eu vi. Não saiu da minha cabeça um minuto. Aí eu falei... Como é que eu pude questionar por um segundo sequer a posição da mulher árabe? Entendeu? Uma coisa milenar. Aliás, eu acho a história da mulher, as dores femininas, os ultrajes que as mulheres passam, milenar desde sempre. Né? Você vai para a Bíblia, a mulher já era negada ao segundo plano. Então, fui me envolvendo, aí comecei a ler tudo sobre o Iraque. Comecei a ler desde romance até li a história dos últimos 100 anos do Iraque. Comecei a me informar para valer mesmo, né? E aí, quando eu comecei a conversar mais profundamente com a Heather, depois que eu consegui comprar os direitos, que me foi dada licença para fazer a tradução, porque eu fiz a tradução e a adaptação da peça. Aí, hoje a gente se trata de irmãs, porque foi criando realmente um laço lindo, maravilhoso. E agora, quando ela veio para cá... Eu quase caí para trás, porque é uma ficção não ficção, porque todas essas mulheres ela conheceu, as 9 mulheres. Então, ela me contou, uma por uma, como é que ela era, como é que ela falou. Então, foi uma sensação, assim, porque eu acho assim, é muito difícil no teatro, a não ser quando você monta uma comédia, e assim mesmo é super difícil, eu adoro comédia, adoro. É difícil você ter uma comédia de qualidade. Eu odeio o que se faz para uma comédia de quinta, fácil. Eu acho que o palco é lugar para se ousar, para se agredir no bom sentido da palavra. Então, essas comedinhas de merda, eu fico chocada com isso. E fiz um Dario Fó, que era uma comédia sobre sexo. Viajei 4 anos com a peça. Então, a responsabilidade foi aumentando de uma tal maneira, conforme eu fui fazendo o espetáculo... Fui ensaiando o espetáculo e agora fazendo, né? E ela um dia me passou e falou assim, olha, ela foi para o Iraque, depois foi para a Síria, onde as 3 primas iam se casar. Então ela foi para lá. Aí ela disse assim para mim, olha, eu reescrevi algumas partes, mas você tem total liberdade para usá-las ou não. E claro que eu usei, porque ela trouxe o impacto do Iraque agora, né? Para os personagens. Então, assim, eu sabia, quando eu montei, Débora, esse espetáculo, que de duas uma, ou não ia ter ninguém, que é o que está acontecendo, ou eu ia arrebentar a boca do balão. A As pessoas que viram o ensaio disseram, Clarice, você não vai ter... É um público muito restrito para esse tipo de espetáculo. E é. Então, eu tenho tido, assim, casas muito pequenas, mas com uma reação que eu acho que em 36 anos de carreira nunca tive do público. As pessoas ficam absolutamente extasiadas. Porque criou... Fora a angústia dos dias que a gente está vivendo, né? São dias difíceis, dias, todo mundo quer sair para rir, ninguém quer sair. Mas eu acho que o teatro cumpre uma função e eu sou parte dele. Não dá para fazer só espetáculozinho para você sair para rir, entendeu? Esse é um espetáculo que te faz pensar, que te comove. Tem uma senhora que chegou para mim e falou assim, olha, a partir de hoje eu preciso repensar a minha vida. Quer dizer, isso é tão bonito, né? Você, assim, o que eu estava dizendo é muito raro como atriz. Eu sempre procurei fazer espetáculos que tivessem a ver com o que eu queria falar, como atriz e como cidadã, como gente. Esse espetáculo, sabe, suplantou tudo o que eu queria. Eu falei assim, me dá a oportunidade de mostrar o meu mais profundo repúdio às guerras e aos preconceitos, etc. E essas nove mulheres estão longe, longe de... Eu estava conversando isso com a Heather, ela falou assim, eu te dei carta branca por uma coisa que você me falou. Porque o espetáculo tem tudo, se você errar na mão, parece uma coisa piegas, né? Oh, nove mulheres, né? Na guerra. Não, essas mulheres são nove leões, entendeu? São sobreviventes da mais fina estirpa, sabe? Essas mulheres têm uma força... Quando a Anicete Bruno veio assistir, quando acabou o espetáculo, as pessoas ficam um pouco chapadas no final, ficam meio sentadas assim. E a gente estava conversando, saímos depois para jantar, e eu falei, Anicete, é impressionante, eu faço o espetáculo de 1h15, falando ininterruptamente. Quando acaba, meu batimento cardíaco está zerado. É como se eu estivesse sentada tomando um chá com uma pessoa. Não sei, não tem nada, nada, nada. O máximo tem um... transpirou o corpo, mas estou zerada, 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 zerada. Ela falou, a catarse, você faz uma espécie de uma catarse no palco, né? Blá, bota tudo lá. Agora, quem está na plateia é que fica com o estado de choque. Então, é o estado de choque, não pela tragédia, porque o espetáculo tem uma poesia, o texto dela é de uma poesia que não dá para contar, tem uma beleza cênica que Márcio Aurélio botou, a música do André Abujam, eu lembro que o Fagundes quando ouviu a trilha, ele falou, filho da puta, vai roubar o espetáculo com a trilha de tão maravilhosa que é. Então, quer dizer, tem toda essa coisa do teatro, né? Ele é, por mais real que sejam as histórias, é teatro, né? Então, teve uma moça que falou assim, é chato contar essas coisas, parece que eu estou voltada para o meu umbigo, mas é só para mostrar o grau de envolvimento que as pessoas pegam. Uma moça, quando eu estava indo na temporada em Santo André, eu estava procurando o Márcio Aurélio, que é o diretor. Você viu o Marcinho, viu o Marcinho, viu o Marcinho? Ah, ele está lá na plateia. Já tinha todo mundo indo embora, né? Eu fui, ele estava conversando com uma moça. Ela falou assim, olha, Clarice, eu estou aqui te esperando. Pelo seguinte, eu quero te dizer que quando esse espetáculo acaba, não dá para aplaudir. Não dá. É um estado que você fica por um segundo de suspensão, mas eu não podia ir embora sem aplaudir você. E começou a me aplaudir sozinha na plateia. Quer dizer, vale tudo por uma emoção dessa, né? Quer dizer, e aí, claro, eu fico muito feliz, muito orgulhosa como atriz, mas mais ainda pela escolha desse texto, sabe? Pelo que ela toca nas pessoas. E é um espetáculo absurdamente feminino. Ele transpira feminilidade. Tá? O Oswaldo Mendes, que é um ator e jornalista também, assistiu. Ele falou, Clarice, não adianta, ele tem um impacto. Ele é tão forte, o lado feminino dele, que a gente chega à conclusão que o homem pensa por aqui, estou pondo a mão na cabeça, e a mulher por aqui, estou pondo a mão no coração. Então, assim... Como produção, como produtora, uma catástrofe. Mas como artista, o momento mais sublime da minha vida.
Clarice já tinha feito outros monólogos, e assim, que também, claro, tiveram repercussão de crítica, de público, em que as pessoas, e fora outros espetáculos, né, que foram o Carne com Filtro, o Anarquistas, assim, Agno de Deus, ou seja, que tiveram grande importância no teatro, mas esse processo, esse enamoramento teu com esse texto e essa reação que o público está tendo, você tinha sentido nessa dose, parece que está te tocando mais? Como é isso?
Nunca na minha vida eu cheguei próximo de uma emoção como essa. Nunca na minha vida. Nunca. Ele soma não só o fascínio do ato de interpretar, né, da sua técnica, da busca e etc., como a responsabilidade, você saber que aquelas mulheres existem, existiram. Sabe, eu as homenageio todas as noites, entendeu? Todas as noites. Eu peço licença espiritualmente para elas, eu agradeço a elas, entendeu? Quer dizer, está sendo e eu não estou falando isso do lado babaca da coisa, não. Eu estou dizendo profundo, de alma mesmo, sabe? Saber que eu estou falando de um ser humano, uma mulher como você, como eu, que está lá, que está passando isso, a experiência dela, que, de qualquer forma, ela está me emprestando isso, né? E não só me emprestando para crescer como ser humano, como com a atriz, foi o maior desafio da minha vida. Nunca peguei uma coisa tão difícil. Nunca ensaiei uma peça há tanto tempo. Nós ensaiamos quase 3 meses. Eu ensaio sempre muito pouco. Essa peça foram 3 meses de trabalho árduo, árduo. Fora o ano que eu passei traduzindo, adaptando. Nunca, nunca, Débora, eu cheguei próximo de um... Só não é completo tudo no ponto apogeu da minha vida, da minha carreira, porque não é um sucesso de público. Só por isso. Porque se fosse um sucesso... Aí era demais também, né? Aí acho que era demais também.
Eu queria que você comentasse de um ponto que você tocou, claro, várias vezes aí nessas respostas tuas. Essa transposição de uma feminilidade claro, não tem barreiras, mas assim, existe uma carga muito grande dessa, principalmente a gente que está aqui, né, de enxergar as mulheres no Mais Oriente ou numa uma cultura árabe, outra, de uma maneira distinta. Como também é esse processo, Clarice?
Olha, o maior desafio de montar espetáculo, como o Marcio Aurélio dizia todos os dias, chegou uma hora e eu falei assim, Marcinho, esquece, agora é questão de fé. Sabe, fé demais ou fé de menos, uma questão de fé, ou você tem ou não tem. Porque é um universo tão absurdamente distante do nosso, que não há como entender. Se você disser para mim, você entende? Não entendo. Eu estou estudando há 3 anos, eu não entendo, eu não vou conseguir chegar lá nunca. Nunca eu vou conseguir chegar dentro. Eu posso, no máximo, vislumbrar, né, porque eu estou... Eu tenho sangue árabe, né? Meus avós são árabes. Então, eu posso, quando muito, deslumbrar. Eu e Marcio Aurélio, a gente arrebentava a cabeça, dizia, como entrar neste universo? Como? Porque é outro. É outro e não dá. É uma questão de fé mesmo, sabe? Ou você respeita e... Porque senão você não consegue. É tão diferente, é tão diferente. E ao mesmo tempo, é tão... único, universal, quando elas falam do amor, mas elas pegam, essa menina, a Heather, realmente ela foi de uma felicidade, tem um personagem que é uma beduína inteira coberta, você nem imagina aquela coisa, e ela contando dos maridos dela, que ela casou 3 vezes, ela falou, eu gostava muito dele, mas eu deixei ele, entendeu? E eu falo, deixei ele de propósito, porque ela fala tudo errado. Então eu tô falando. E ela tem uma frase no final que ela pergunta para a plateia, ela diz, você acha que a liberdade é melhor do que a paz? Isso é para você passar alguns dias pensando. E assim vai, todas elas têm uma poesia. A pintora, ela diz, ela começa a falar do quanto ela ama, que apesar de viver num país onde não se consegue respirar, onde as mulheres não são livres, elas amam absurdamente. Aí ela fala, se você ama como se fosse morrer longe da pessoa que você quer, então é porque você ama como ama uma mulher iraquiana. Sabe? Elas vão assim, Nossa, é de uma beleza, de uma poesia.
Você já estava envolvida com o projeto, com esse processo de trazer o espetáculo aqui? Marcharelli, claro, dispensa também apresentações tão permeadas, mas trazê-lo também para esse universo tão feminino e conduzir você nesse universo. Por que a escolha do Márcio Aurélio e como está sendo esse casamento em cena?
O Márcio disse para a Heather, nós tivemos um encontro em casa, eu, Márcio e ela. O nome dela é Heather Raff, né? Uma Heather. Nós três, foi um encontro belíssimo. Durou uma hora e pouco, todos os três falando baixinho ali, né? E o Márcio disse para ela, olha, quando eu fui convidado, eu li a peça, eu não queria aceitar, porque ele falava assim, eu não entendo esse universo feminino, eu não consigo chegar nele. Então o Márcio, por duas vezes ele quis cair fora. E para você entender o grau de força, da força feminina que tem nesse espetáculo, que o diretor, ele falou, eu achei que como homem eu não seria capaz de dirigir esse espetáculo. Tal a força que tem. Né? Tem um lado feminino violento. E ele contando isso para ela. Que ela disse que achou maravilhoso o fato de ser um homem, porque sempre tem uma visão outra, né? Sempre contribui, complementa alguma coisa. E eu tive assim com ele um momento sublime na minha carreira, assim, de união, sabe? Nós trabalhamos juntos. Eu propunha coisas constantemente, a gente discutia essas coisas. Foi muito bonito o processo de montagem, muito, muito sofrido, porque para você chegar na técnica, digamos assim, né? Você vai em busca da emoção genuína, né? Mas foi um processo muito delicado. Mas o Márcio é de uma delicadeza que hoje em dia é raro se encontrar num diretor.
Bem, você já comentou da trilha do André Bujan. Eu queria que você comentasse a respeito. Como foi também trazer o André para esse espetáculo, para esse projeto?
Tudo que eu faço é com o André. Eu vou fazer um espetáculo com o André. O André não vê espetáculo, não lê texto, porra nenhuma. Esse eu consegui que ele fosse ver um ensaio. Quando a gente estava começando a ensaiar, tinha três cenas. Acabou o ensaio, ele estava chapado assim. Falou, porra, prima, tu é louca. Você é louca. Ele falava, você é louca. Aí no outro dia eu falei assim, já fiz uma música para você. Aí um dia ele me mandou, sei lá eu quantas músicas, e o Márcio Aurélio usou todas as músicas. Aí o André falou, Clara, é a primeira vez que eu mando as músicas e todas as músicas são usadas. Márcio Aurélio não deixou de usar uma música. Aí depois o André veio ver aqui, já pronto. Ele não... Você conta para ele o que, que é, ele é um monstro, né? Não é por ser meu primo, não, mas ele é um monstro.
Então, só confirmando, só para que os nossos ouvintes daí possam te assistir. Sexta-feira...
Sextas-feiras, às 22 horas, às 10 da noite. Sábados e domingos, às 20 horas, às 8 horas. O espetáculo tem 1h15. Nós abrimos a porta exatamente por esse motivo que eu falei, que eu já estou em cena. Então, o espetáculo é às 8 horas. Às 8 horas abre-se a porta. E dali 3, 4 minutos começa, que é o tempo do pessoal entrar e sentar.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.